A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, da responsabilidade da Direnor. Neste domingo, completamos mais um ano de aniversário do programa A Nossa Terra. Completa precisamente no dia de hoje, dia 18 de fevereiro, 28 anos de emissões contínuas no ar. É uma região em antena que esteve e está todas as semanas em antena, com informação pela positiva, onde se deu e continua a dar voz ao que de bom acontece e se faz na nossa região do Vale do Cávado. Neste dia de aniversário, na nossa emissão número 1177, seguimos com o nosso percurso habitual pelo melhor do associativismo local, numa viagem que hoje nos leva até à freguesia de Adaúf. É lá que está sediado o Grupo Desportivo de Penela, que também tem dado cartas no Campeonato de Futebol Amador do Vale do Cávado e que também completou recentemente 43 anos. No ano passado completou 43 anos de atividade, também um número bastante, 4 décadas também, em prol do desporto, que sei também sem nunca terem parado em nenhuma época. Portanto, vai ser, como é habitual, mais uma emissão repleta de muita boa conversa, de muita informação, por isso o desafio, já sabe, é para que fique desse lado até bem perto do meio-dia.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Grupo Desportivo de Penela em Adaúf.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Adaúf. Apoio ao movimento associativo.
Perfil 7. Soluções Metálicas. Grupo U70.
Móveis Penela. Conservação e restauro de arte sacra.
Vila Verde. Onde o amor acontece. Fevereiro, mês do romance. Tradição, romance, amor, saberes e sabores, saudade. 5 semanas com saraus, concertos, workshops, sabores do romance, exposições, caminhadas e trilhos. Conheça a loja Namorar Portugal. Visite Vila Verde, um destino de excelência onde o amor acontece. Vila Verde, a Namorar Portugal.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O futebol é um dos desportos mais praticados do mundo, quer na vertente profissional, quer na vertente amadora. Este desporto apaixona e conquista muita gente. O Grupo Desportivo de Penela é um exemplo deste amor pelo desporto. Nasceu, como há pouco referimos, há precisamente 43 anos, fruto da vontade e da paixão comum pelo futebol de um grupo de jovens do lugar de Penela, na freguesia de Adaúf. Tenham sido 43 anos intensos, que importa conhecer melhor, e para isso, connosco já se encontram alguns dos representantes do clube, que em discurso direto nos vão fazer as honras da casa e levar numa visita guiada pelo clube que tem dado cartas, sobretudo no Campeonato de Futebol Amador do Vale do Cávado. Passo então à apresentação dos nossos convidados, já que já se encontram aqui connosco em estúdio o Paulo Dias, que é o presidente do clube, também o Miguel Costeira, vice-presidente, está também cá connosco o Carlos Oliveira, treinador. Ao telefone ainda vamos contar com a participação de Paulo Maciel, subcapitão da equipa, e ainda também esperamos nós, se tudo correr bem, ainda com a participação do Sérgio Rebelo, ele que é o diretor desportivo deste clube. A todos, muito obrigada, bem-vindos. E obrigado por estarem aqui connosco neste domingo, no domingo de aniversário da nossa terra, para ficarmos a conhecer mais um clube da nossa região, desta vez o vosso clube. Portanto, eu iria começar com o Paulo Dias, ele que é o presidente. O Paulo tem 36 anos, é da Adaúf, portanto é mesmo desta terra onde está sediado o clube. Começou por ser atleta durante 5 anos, treinador, e atualmente é o presidente, creio eu, desde 2018. Portanto, é uma pessoa que vai conhecendo já um pouco do percurso, embora o clube até seja bem mais velho aqui que o Paulo. Mas sabemos que o Paulo vai acompanhando e sabe nos contar a história de como é que tudo começou. E eu começaria precisamente por aí. O que é que levou à criação deste clube no lugar de Penela, em Adaúfe?
Olá, boa tarde. Ora bem, o Penela, o Grupo Desportivo Penela, começou com fundou-se através de um grupo de jovens, como você referiu na introdução, que decidiu criar o clube. E desde aí o clube nunca parou. Na freguesia existiam outros clubes idênticos ao Grupo Desportivo Penela, hoje obsoletos. Alguns acabaram, mas voltaram agora no recente, apareceram mais um, pelo menos mais um continuou. Mas o Grupo Desportivo Penela nunca acabou pela vontade das pessoas que cá estão. Exatamente. Hoje, das que cá passaram. E pronto, e continuámos no ativo e...
Muito bem. E com um corpo diretivo bastante jovem, até mais jovem ainda que a idade do próprio clube. Mas, portanto, é um clube deste lugar, do lugar de Penela. A Adaúfe, para quem não conhece, é uma das maiores, é mesmo a maior freguesia do Conselho de Braga. Mas vocês estão muito ligados, até o próprio nome do clube tem a ver com este lugar em específico.
Exato.
Eram todos jovens daquele lugar?
Sim, eram jovens, porque como a freguesia era grande, existiam vários lugares e eles criavam clubes para jogar entre eles. Em vários lugares, agora é tudo o número de ruas, não é? Mas antigamente era o lugar de Penela, era o lugar de Albeira, era o lugar de.
Sim.
Existiam vários lugares, então fundavam equipas para jogarem uns contra os outros. E o Penela foi criado em 1 de maio de 1980 e nunca mais parou. Jogou sempre teve atividade e pronto, e foi até aos dias de hoje, não é?
Exatamente.
Sempre a melhorar, sempre a evoluir.
E o Paulo, sabemos que desde muito pequeno que vai tendo contacto com o clube, porque julgo que a sua mãe também estava ligada e dava muito apoio.
Não era a minha mãe.
Então.
A minha mãe ia trabalhar e a senhora que tomava conta de mim, não é?
Ok, quando... a sua ama.
A minha ama, exatamente. Era a senhora que lavava os equipamentos. Daí também...
Então, desde pequenito começou a ter este
contacto. Exatamente. Fiquei
muito
sempre
bem.
Também ligado ali ao clube, à família, porque também aquela família que foi dos principais fundadores do clube. O Miguel também era lá vizinho, também já conheço o Miguel desde essa idade.
Muito bem.
E pronto, fiquei sempre ligado ao clube, de uma maneira ou de outra, ficámos
muito
sempre
bem.
Ligado. Um ano a jogar, outros a treinar, outro como
e o que é que
parte
levou
diretiva.
Depois, mais tarde, a entrar como jogador? Portanto, ia acompanhando, era dali de perto, via aos jogos.
Sim, sim. E depois, quando chegámos, pronto, por questões profissionais, eu joguei também federado, tive que deixar de jogar. Questões profissionais, lá está, e pronto, e comecei a jogar ao domingo de manhã, não é?
Muito bem.
E ficámos sempre ligados ao clube. Também nós somos todos amigos, não é? A maioria são todos amigos, mesmo a nível familiar, e pronto, e isto é mesmo a parte familiar que nos une a todos, não é? Nós somos amigos, mas também há aquela parte
de serem ali da terra e ligações familiares entre uns e outros.
Exatamente.
E este convívio, muito bem. Portanto, o vosso clube então nasce para integrar este tipo de torneios, por assim dizer, que existia em Adaúfe, ou já eram organizados noutras terras?
Aquilo, na altura, naqueles anos, as coisas funcionavam, marcavam os jogos. Então, a domingo de manhã vamos jogar contra aquela equipa, funcionava assim. E depois, 17 ou 18 anos, não é? Que tenho o Campeonato Amador de Valdecaba. Não posso precisar. Ou 19 até.
Está ali a corrigir o Miguel, 19, não é, Miguel?
Acho que é 19.
Este ano é
19. 19. O campeonato veio para isso. Para fazermos um. Ou seja, como esses jogos, que eram jogos de Carolice, não é?
Sim.
Eram marcados. Hoje joga-se com aquela equipa, amanhã joga-se com aquela, mas pronto. Era assim um bocado marcado em cima do joelho.
Não havia uma organização.
Exatamente. E então
fundo,
o Valdo Cábado aparece nesse sentido, de organizar e passar a haver um fundamento. Claro que não dentro só da freguesia da Adaúfe, abrangendo outras equipas, não é? E outras
muito
freguesias, e para ser mais organizado. E pronto. E desde aí também nos puxou a nós a sermos mais organizados.
Sim, porque sei que tudo isto tem uma evolução e já vamos perceber que hoje existem enquanto associação, não é? Que já estão formalizados, mas tudo isto foi muito por Carolice. Eu convidava também o Miguel a participar aqui neste momento inicial, percebermos como tudo começou. É lá do lugar de Penela, é dali daquela zona. Também o que é que o motivou na altura a querer entrar? Era este sentido de família, de serem todos amigos, todos jovens, passar ali o domingo de manhã, o domingo à tarde, num jogo?
Olá, boa tarde. O que me levou desde o início, desde jovem, a aproximar-me e envolver-me no grupo desportivo Penela, foram, no fundo, duas razões. Uma delas foi a proximidade, portanto, eu moro no lugar da Aldeia do Rio, o lugar de Penela, no fundo, faz fronteira um lugar com o outro, e, acima de tudo, pela amizade que já nessa altura havia, no fundo, no seio do clube, das pessoas que faziam parte, e foi uma integração, digamos assim, fácil, porque, aliás, eu entrei, julgo que foi no ano de 96, portanto, eu tinha 16 anos, portanto, desde muito novo comecei a aproximar-me das pessoas mais velhas, as pessoas que geriam o clube, e foi bem acolhido, portanto, e por natureza acabei por, no fundo, entrar e me manter durante todos estes anos.
Mas havia treinos nessa altura inicial ou apareciam para os jogos? Como é que era?
Não, na altura, eu diferencio a história do Penela em duas fases. A primeira fase são os primeiros 25 anos, portanto, que é até a entrada do campeonato de Vale do Cábado e depois do pós-Vale do Cábado. Uhum. Nos primeiros anos o clube participava em torneios de verão, portanto, principalmente, okay. Eram os torneios de verão. E depois, como o Paulo Dias referiu, eram os jogos que eram agendados domingo a domingo e eram agendados entre equipas da zona de Braga, portanto, equipas amadoras, e eram agendados sempre entre os seus diretores. Cada equipa tinha o seu diretor, tinha o seu presidente e tinha sempre a preocupação de semana após semana marcar os jogos e jogá-los, e portanto arranjar o campo, arranjar a equipa, e depois disputávamos os jogos aos domingos de manhã. Depois do 2005 entrou o Vale do Cábado e, como o Paulo também referiu e bem, portanto o paradigma da nossa competição mudou, portanto entramos num campeonato mais competitivo, mais organizado, portanto faço essa diferenciação porque são dois momentos importantes na história a nível competitivo do clube. Bem.
E quem também nos falou destes primeiros torneios foi o Sr. Fernando. Ele foi presidente do grupo durante 11 anos, explicou-nos a preocupação de terem espaços e equipas para jogar antes do campeonato do Vale do Cábado. Deixa aqui também um obrigado a todos os que passaram por este clube.
Bem, nós no início as equipas organizavam-se, era a sua direção que fazia um contacto com outras equipas e que marcavam uma data para jogar. Tentávamos organizar o máximo à frente para que as coisas ficassem mais organizadas. E depois tínhamos a preocupação de arranjar um campo de futebol. Então todas as semanas tínhamos que andar nos clubes, no Adolfo, na Barra, todas essas equipas, à procura de um campo. Era essa preocupação em que as equipas tinham uma grande dificuldade em arranjar campo, que eram muitas equipas, e havia poucos campos. Os jogadores pagavam para jogar. E esse dinheiro era usado para pagar as lavagens, nos equipamentos, e para pagar os aluguéis do campo. Os aluguéis do campo, nós nos jogos fazíamos uma proposta à outra equipa em que quem perdesse pagava o campo de aluguer. Havia uma outra equipa que não aceitava, só jogava a meias. E quando sobrava o dinheiro, conseguíamos juntar algum dinheiro, fazíamos um jantar para unir o grupo cada vez mais. A todos que fizeram parte para trás, eu queria agradecer, porque os que estão depois de mim também, e os que lá estão agora, que tenham força para que continue e para que o clube continue saudável, com o espírito de amizade, que é o mais importante. Um grupo de amigos que fazem desporto, têm uma amizade enorme e que continuem a levar assim, para que quem vem atrás nunca deixe o clube morrer, que o meu filho, que é pequenininho, que um dia mais tarde que faça parte também do clube e que jogue e que se divirta e que tenha um grupo como eu tive, que era um grupo bom de amigos.
E sendo vocês um lugar, o lugar de Penela, perceberam onde é que eram os vossos treinos, os vossos jogos? Tinham um campo disponível? Onde é que treinavam? Também sabemos que não foi fácil, não é? Esta primeira fase.
Não, é aquela parte mais antiga, se calhar o Miguel está mais dentro disso, mas
Miguel,
não havia campo.
Não havia campo.
Era marcado com forma de disponibilidade.
Sim. Nós até 2005, os campos, como referia anteriormente, eram combinados, portanto, era entre as duas as equipas, portanto, o nosso diretor entrava em contacto com outros diretores e depois procurava-se dentro das freguesias a disponibilidade dos campos para se poder jogar. Já que fala na questão do campo, para nós foi um marco importante na história do clube. Foi depois de termos entrado na competição em 2005, passados 2 ou 3 anos, demos um passo que foi muito importante, que foi arranjarmos, através de uma parceria com a freguesia de Monsul, portanto um lugar que é o lugar de Águas Santas, onde tem o campo de futebol de Águas Santas, e nós demos esse passo, portanto fizemos um contrato anual, ou vários contratos anuais, estivemos lá durante alguns anos, e foi um passo importante para o clube, do ponto de vista da competitividade. Conseguimos melhores condições, muito melhores condições, passámos a poder fazer treinos semanais, tínhamos a nossa casa, digamos assim, e portanto a nível de momento há essa diferenciação entre o antes do Vale do Cabo e o pós-Vale do Cabo.
Marcou muita diferença. E voltando aqui à conversa com o Paulo, porque também temos aqui uma curiosidade, nesses primeiros tempos deste campo, ali em Águas Santas, porque neste tipo de associações todos os elementos estão disponíveis para tudo, para jogar, para estar a coordenar. Exato. Mas também para marcar o campo.
Exatamente.
E era uma tarefa que fazia, não era?
Não era só eu.
E
era
que dava
eu.
Muito trabalho, era porque eu. Marcar um campo não é...
Era um campo que ainda era pelado, não é?
Sim.
Era terra batida. E nós, entre todos, sábado de tarde, tínhamos que deixar aquilo... A questão de higiene, não é? Balneários limpos. E a parte da marcação do campo, que ainda era marcado com aquela cal, não é? E passar a grade, lá arranjávamos uma carrinha de alguém ou às vezes um carro e passávamos a grade no campo para o campo ficar no domingo pronto para a prática
muito
de futebol
e
a marcação também.
Portanto, tudo isto era muito, muito amor pelo desporto, porque dava-vos muito trabalho, sendo vocês uma coletividade, que era um grupo de amigos, não é? No,
sim,
ainda o são, mas naquela altura não existiam
isso.
Formalmente, era mesmo só isso.
Mesmo
portanto,
só
são
isso.
De parabéns, que havia ali mesmo um gosto por quererem jogar e trabalharem, por tudo pronto para poderem jogar. Atualmente, onde é que estão a treinar? Sabemos também que houve uma evolução, não é?
Exato. O Miguel falou bem, nós evoluímos a partir de 2005, entramos no campo de Águas Santas, depois é assim, o campo também começou por o clube querer outro tipo de condições. O campo era de terra batida, a nível de logística também era um pouco longe para nós e para as outras equipas também. Uhum. E então é aí que entra a freguesia de Navarra, Santa Lucrécia Navarra, não é? Onde nós fomos falar com o presidente da junta e arranjámos o campo e fizemos um protocolo com eles. E hoje é a nossa casa lá, o campo de Navarra.
É muito interessante. Estarem na freguesia, acaba por ser vizinha, mas que tenham essa excelente relação. É. E que, creio eu, se não estou em erro, corrijam, também tenham um clube de lá da terra no vosso campeonato, os Leões.
Os Leões de Santa Lucrécia.
É. Muito
por
bem.
Por acaso,
portanto,
até são os nossos rivais.
Sim. São os vossos, é normal. Mas, portanto, todos conseguem coexistir e houve um abrir de portas, e isso é uma excelente ligação. Acabam por ter o apoio das duas freguesias, a vossa e também ali da União de Freguesias. Muito bem. Regressando aqui novamente aqui ao Miguel Costeira, porque o vosso clube, desde que já há pouco nos disse que houve um grande momento de viragem quando começaram a integrar este campeonato, quando o campeonato passou a existir formalmente, mas vocês são um dos clubes que dão muito nas vistas, porque já têm vencido um conjunto aqui nos vários anos já venceram várias vezes.
Certo.
Tudo, o primeiro, creio eu, que foi em 2010-2011, não foi?
Certo.
Sagraram primeira vez campeões.
Precisamente.
E não ficaram por aí.
Não, seguiu-se logo um bicampeonato, portanto o primeiro foi em 2010-2011. 2011-2012 conseguimos, no fundo, renovar o título.
Muito bem.
Depois tivemos um período, pronto, em que não conseguimos efetivamente novas conquistas. Regressámos mais tarde, conseguimos alcançar o terceiro campeonato na época 2017-2018. Conseguimos o bicampeonato na época 2018-2019. Depois, na época 2019-2020, íamos bem lançados, bem posicionados para o tricampeonato. Infelizmente tivemos o período do Covid, esse campeonato acabou por ser cancelado. Depois, quando retomou, vencemos outra vez, portanto conseguimos o tricampeonato, e no total, em termos de conquistas, em 19 campeonatos de Vale do Cabo, o Penela é das equipas mais tituladas.
Portanto, sem dúvida.
Temos 5 campeonatos efetivamente conquistados.
Portanto, estamos nós a falar de jogadores que são muito por Carolice, que são de lá da terra. Como é que conseguem ter tão bons resultados ao longo destes anos todos? Sabemos que vocês participaram nestes campeonatos, numa altura como jogadores, noutra altura como treinadores. Portanto, têm aqui uma parte ativa,
sim,
não é?
Sim.
Num deles foi treinador, o Paulo.
Sim, num dos campeonatos eu fui treinador e no ano a seguir também acabei por voltar a assumir, porque o Zé Carlos ficou indisponível, não é? A pessoa que ficou com o meu lugar, uhum, arrancou a época, mas depois tive indisponibilidade e tive que voltar e pronto, foram 2 anos. Foi o bicampeonato, foi como treinador, tinha sido jogador, o Miguel tinha sido o treinador no primeiro campeonato,
certo.
Eu era jogador, o Miguel entretanto ficou indisponível para poder treinar, passou-me a mim o testemunho, na altura com 24 anos,
trocamos,
se calhar um dos mais novos do balneário, não é?
Trocámos funções,
exatamente, era o que eu ia dizer, o Miguel ficou indisponível para treinar, mas tive que jogar também e acabou por correr bem.
Muitas boas memórias, Miguel, destes títulos que vocês foram conquistando. Normalmente quantos clubes integram aqui este campeonato? Porque não é só aqui da região de Braga, é de Braga e não só. É do concelho de Braga, mas também tem clubes de outros concelhos vizinhos, creio eu, não é?
Da Mars, sim.
Portanto, e vocês conseguiam ter excelentes resultados, de certeza muitas e boas memórias.
Sem dúvida. O clube foi trabalhando, no fundo, também para isso. Desde o início, aliás, todos os momentos foram importantes, e as memórias que temos de todas estas conquistas são memórias que de facto se mantêm presentes, porque foram de convivências de muita, às vezes muito sacrifício, muito espírito de trabalho também, e sem dúvida nenhuma que são memórias bonitas, e no percurso do clube, nos 43 anos que o clube tem, termos no fundo neste campeonato, que é um campeonato que até dá alguma, no fundo, visibilidade, no fundo, a todos esses clubes. O Penela tem-se destacado, também é importante, no fundo, referir isso em competição, e sem dúvida nenhuma, em termos de tem sido bonito a nossa história, e queremos continuar, no fundo, continuar.
A vossa história, e em 2018 também se dá aqui, eu creio eu, também um ponto de viragem, porque foi no ano em que se legalizaram, se formalizaram enquanto associação. Porquê é que resolveram realmente também dar este passo de deixarem de ser apenas e só um grupo de amigos, mas se criarem e formalizarem a vossa associação?
Ora, na altura, isso já vinha, foi em 2018, mas já vinha repensado de trás, da minha parte e do Miguel, do Rafael também e do António Brito, porque no fundo o clube na altura éramos nós quatro também, a nível diretivo, e nós vínhamos a pensar a nível de condições. Nós tínhamos que começar a ter um sítio onde nós e hoje temos, que é a nossa sede.
Sim.
Começar a ter um sítio onde dissemos, não, é aqui que vamos partir daqui para os jogos, vamos partir daqui para as próximas épocas e também para existir, não é? O clube no fundo existia, não é? Existia porque não havia nada em concreto,
não estavam
existia, nunca parou, mas,
claro,
mas a formalização do clube, não é? Neste caso, acontece mesmo em 2018. Juntámos-nos todos, começámos a perceber como é que as coisas funcionavam, uhum, como é que vamos dar este passo, como é que vamos conseguir, onde é que vamos arranjar a nossa casa, que é mesmo assim, não como futebol, mas a nossa sede. Pronto, e a Junta de Freguesia da Douve disponibilizou-se também a ajudar, também nos criou condições para isso, e hoje, pronto, temos a nossa sede, temos o nosso sítio onde nos reunimos, onde convivemos com os jogadores, onde, pronto, é dali que parte, onde é a nossa casa, não é?
Exatamente.
Mesmo esse o caminho.
Exatamente, e também foi desta altura que o Paulo assumiu também aqui a presidência do clube.
Essa parte é engraçada.
Muito
porque
bem,
alguém tinha que assumir a parte de presidente, não é?
E então, nunca ninguém quer.
Não é nunca ninguém quer, porque isto no fundo o clube não tem presidente, não é? Não, nem sequer tem... a nível de hierarquias,
sim,
isso definido, tem definido no papel, porque a própria associação, os estatutos da associação nos obriga a ser assim, mas entre nós, pelo menos entre nós quatro, agora somos mais, mas na altura entre nós quatro éramos um pouco o faz-tudo, não é? Coordenávamos entre nós e resolvíamos os problemas e os nossos afazeres do dia-a-dia. Pronto, e alguém tinha que ser o presidente. Ninguém se chegou à frente, ou melhor, eu fui empurrado, não é? Aquela parte, bem, o palco é mais novo. Pronto, e tivemos que definir, e então é por isso que está aí o Miguel, como vice-presidente, eu tenho o Rafael até está como tesoureiro e o António Brito está como diretor, não é?
São este grupo de amigos que põem esta máquina a andar,
é isso.
Não é?
Agora temos a parte, o Ricardo também, que foi capitão de equipa também muitos anos, jogou também, salvo erros, 17 ou 18 anos,
sim.
E agora faz parte da direção. E entretanto, bem, depois o Carlos, que agora é treinador, e o Sérgio, o Sérgio Rebelo, que é o diretor desportivo, também jogou muitos anos, também bem muitos anos, e agora também tem a parte diretiva, também nos ajuda nesse aspecto. Já somos mais.
E portanto, o futuro passa por continuarem neste campeonato. Tenho aqui uma curiosidade que nem estava prevista, mas pergunto. Porque vocês têm um grande histórico neste campeonato em específico e sempre com excelentes resultados. Agora que estão constituídos enquanto associação, nunca vos passou pela cabeça entrarem noutro tipo de campeonatos, do Inatel, da Associação de Futebol de Braga?
Por acaso,
primeiro vou ouvir a opinião de Paulo, depois pode ser do Miguel.
Tenho aberto, não é? Aberto.
Bem.
E também não vamos estar aqui a pensar, dizendo, pronto, acabou, não é? Eu acho que a nível de futebol nós temos que olhar sempre para cima, não é? Nunca podemos olhar para baixo, porque se olharmos para baixo ou ficamos onde estamos, ou então daqui a pouco as coisas acabam. Claro que, e aqui há uns anos também, e numa entrevista também no jornal local, também demos esse aval de que poderemos um dia chegar a participar na Associação de Futebol de Braga. Mas temos que nos cimentar bem, arranjar alicerces bem consistentes para que isso aconteça, porque os valores são outros, a estrutura tem que ser outra, os jogadores têm que ter outro tipo de compromisso também, já sabemos. Exatamente. Que depois as coisas são diferentes. Para o Inatel também já fomos convidados, mas não é uma coisa, se calhar talvez a Associação de Futebol de Braga seja...
A dar
seja
um passo, preferiam em seguir para a Associação
breve,
de Futebol.
Breve, vamos ver.
Muito bem. Miguel, e vocês têm qualidade? Qualidade têm?
Sim, qualidade temos. Os nossos plantéis, falando nas equipas, têm de facto bastante qualidade, jogadores muito experientes e algo de certa forma diferenciados a nível da qualidade de futebol. Agora, é evidentemente que esse passo de irmos para uma outra competição, uma Inatel ou pertencer à Associação de Futebol de Braga, no fundo está de facto nos nossos horizontes, mas também temos consciência das implicações que isso tem, portanto, e são muitas, e isso é uma dificuldade, portanto, está nos nossos horizontes, como disse, é uma situação que está a ser muito bem ponderada desde há alguns anos. E vamos andando, no fundo é importante em termos organizativos, é importante, no fundo, estarmos bem estruturados, temos dado passos também nesse sentido, no fundo a criação da sede foi muito importante.
Sim,
no fundo termos a nossa associação, de certa forma, posiciona-nos de uma forma diferente e permite-nos também, no fundo, alcançar e chegarmos a esses passos, digamos, a esses objetivos, mas como disse, está a ser ponderado e é um projeto que, oxalá, novas gerações também e outras pessoas que possam chegar, porque o Grupo Desportivo de Penela é um bocadinho isto. No fundo são gerações que se vão juntando às anteriores e com novas ideias, percebem-se, é muito importante, mas sim, respondendo à sua questão, é uma situação que está a ser ponderada.
Muito bem, e quantos atletas é que têm na atualidade? É uma equipa sénior, portanto tem competição,
sim.
Quantos atletas estão inscritos?
Eu julgo que deve andar na ordem dos 27 atletas. É 27 atletas. Em média, é esta média que temos
anualmente. Não esquecer que a DUF tem outra equipa de futebol sénior, a freguesia vizinha também, portanto há ali várias possibilidades de escolha, mas ainda assim vocês têm muitos atletas, estão de parabéns também.
Sim, nós temos efetivamente tido alguma facilidade no plantel, nas escolhas, aliás, facilidade que se torna depois também um pouco numa questão de dificuldade, que é na seleção, porque isso depois já acaba aqui ao nosso Mister Carlos também falar um bocadinho sobre isso, porque de facto chega-nos muita gente com interesse em fazer parte dos quadros do Penela.
Uhum.
E todos os anos, no início, antes de formalizarmos os plantéis junto da direção do Baldo Cava, de facto há sempre essa dificuldade. e muitas das vezes até nos entristece ter que deixar alguém de fora, e isso acaba por acontecer. Felizmente as pessoas que têm estado connosco são pessoas que compreendem, e muitos deles até por uma questão de companheirismo até continuam, fazem treinos mesmo não estando inscritos, sempre numa perspectiva, numa esperança de depois ter uma oportunidade, e normalmente é-lhes dada, mas efetivamente temos tido muita procura, o que é muito bom e é um sinal positivo.
Sim,
da nossa forma de estar.
Exatamente. E a vossa sede é a vossa casa atualmente, e vocês vão ali dinamizando aquele local, por exemplo, com as quartas-feiras, não é? Há aqui umas quartas-feiras mágicas. Perceber que quartas-feiras são estas, que tipo de iniciativas é que promovem todas as quartas-feiras?
Pronto, a quarta-feira acaba por ser o dia do treino. Acaba por ser o dia do treino, e acaba também por ser o dia em que o clube, o dia neste caso a noite, não é? O treino já começa às 8 da noite, não é? E depois no fim do treino acaba por ser também o dia de nos organizarmos para o próximo jogo. E acabam sempre por, pronto, vamos para a sede com os jogadores e acabamos sempre por jantar lá, não é? Ao fim do treino, comer sempre qualquer coisa, conversar e conviver ali um bocadinho entre todos. Também
jantam
faz
lá, mas existe um bar, vocês fazem?
Não, bem, por norma, a comida...
Vão buscar fora e juntam-se todos a comer.
Por norma,
e...
a comida tem que ser, bem de fora, não é?
Muito bem.
Não temos ali nenhum sítio para, nem condições para fazer o jantar, não é? As bebidas também acaba por ser um pouco de... Pronto, hoje paga um, amanhã paga outro, acaba por ser um bocadinho...
É uma forma de estarem juntos e de conviverem.
Conviver um bocadinho.
E é importante este convívio entre vocês, não é, Miguel?
É muito importante, porque, como disse anteriormente, além do fundo do objetivo, do ponto de vista da competição, nós também, no fundo, trabalhamos no sentido de que as pessoas estejam e tenham um espaço e haja um convívio, portanto, entre várias gerações, portanto, várias pessoas que estão associadas no fundo ao clube, desde os diretores, desde os treinadores, desde os jogadores e depois os adeptos. Portanto, as quartas-feiras, de facto, é um dia importante para o clube, é um dia importante, portanto, além do treino, depois há de facto essa reunião, digamos assim, esse juntamento das pessoas, e há ali um espírito de camaradagem, de entreajuda, por isso é que muitas das vezes... Falámos muito no termo da família Penela, percebe? E a família Penela resulta muito disso, desses hábitos que a gente tem de semanalmente, ou logo que assim seja possível. Por exemplo, não é só às quartas-feiras, o próprio sábado. O sábado, na nossa sede, está sempre, é quase como uma casa aberta, portanto, além dos jogadores e diretores que se vão revezando sempre nas atividades, há sempre muita gente a procurar o nosso espaço e a conviver.
Muito bem.
Conosco.
E eu chamo agora à conversa o treinador Carlos Oliveira, que esteve aqui muito atento a ouvir aqui os nossos diretores, por assim dizer, do clube. E voltando aqui um bocadinho atrás para percebermos melhor do que estamos a falar. Portanto, o vosso clube sagrou-se 5 vezes campeão neste campeonato do Vale do Cávado. É um feito histórico nesta competição de futebol, que foi criada em 2004 e disputada realmente por clubes do aqui da região do Cávado. Portanto, para percebermos que realmente vocês têm feito um percurso muito notável, e que é por isso que também cá estão, para percebermos um bocadinho. O Carlos, o treinador Carlos, tem 41 anos, é natural cá de Braga, atleta de futebol e de futsal, e chegou aqui ao clube em 2021.
Certo.
Chegou como treinador adjunto. Perceber também, uma vez que tem um percurso ligado aqui ao desporto, o que é que o motivou a aceitar este desafio de treinar o Penela?
Olá, boa tarde. Ora bem, na realidade aconteceu um bocadinho quase por acaso. Como o Miguel e o Paulo já explicaram, houve ali o interregno na questão do Covid. Uhum. E quando houve, a tentativa de reiniciar o campeonato, havia dificuldade em se conseguir reunir pessoas que quisessem assumir os cargos e os próprios atletas, e portanto houve um bocadinho a tentativa de se tentar reativar o campeonato no pós-Covid. A minha presença no Grupo Desportivo Penela surgiu através do convite do Ricardo, que já aqui foi mencionado, que na altura ele deixou de ser jogador antes do Covid, e depois teve o convite da direção para assumir a função de treinador. Ele não tinha grande experiência em termos de como treinador, não é? Ele tinha um histórico no clube de vários anos, e então surgiu o convite ou a possibilidade de eu poder ajudar. Na altura altura, sou franco, fiquei um bocado reticente porque não estava habituado, no fundo, ao campeonato amador, aos domingos de manhã e às quartas-feiras, numa dinâmica diferente, mas decidi aceitar o desafio. Na altura, até em conversa com ele, disse-lhe: ok, eu vou ajudar, eu disponibilizo-me a ajudar-te uma época para ver como é que as coisas correm. Depois, no final, fazemos o resumo disso tudo e verificamos. E assim foi. Fiz na primeira época, foi no fundo ver chegar e ganhar, que foi muito bom. Fiquei surpreendido. Uma das coisas que me surpreendeu no Grupo Desportivo Penela foi a organização e a camaradagem e a forma como as coisas, apesar da ideia que temos de um campeonato amador, as coisas estarem muito bem definidas, muito bem organizadas e, sobretudo, uma grande vontade de trabalho, que isso para quem chega é muito gratificante, não é? Olhar e ver que efetivamente uma associação que no fundo participa num campeonato amador, mas que tem também a responsabilidade enquanto associação numa freguesia, ter no fundo a reunir este conjunto de handicaps e poder ter ali uma família. E efetivamente, até aos dias de hoje, estou a ficar, não sei quanto tempo mais vou ficar, mas para já estou muito contente de estar onde estou e felizmente que na altura aceitei esse desafio.
Tem sido uma experiência boa, não é?
Sim.
Muito bem, mas falámos aqui de um campeonato e já nos disse que logo no início queria perceber um bocadinho o que é que isto era de ser um campeonato amador. Perceber então quais são as principais diferenças deste campeonato para o campeonato do Inatel, por exemplo, ou da Associação de Futebol. Há muitas diferenças a nível de competição. Como é que está organizado? Já nos foi dizendo que é muito bem organizado, pelo menos no vosso clube.
Certo. Há semelhanças e há diferenças. As diferenças partem logo desde os jogos que são aos domingos de manhã, não é? E desde logo daí é diferente do campeonato da FEO Braga. Depois a questão dos treinos. No nosso caso, nós somos uma das equipas que treina semanalmente, à quarta-feira. Há equipas que participam no campeonato e não treinam, só jogam. E talvez esse também possa ser um dos nossos segredos, porque além não é só a questão do treino propriamente em si, mas é a questão de tudo o que gravita à volta do treino, ou seja, o estarmos juntos, o podermos analisar certas coisas, o podermos fomentar o espírito de grupo, e isso é sem dúvida uma mais-valia para o nosso grupo. Em termos de semelhanças, é um campeonato competitivo, é um campeonato que tem muitos jogadores que foram jogadores da AF Braga e portanto participaram em competições ao longo do seu percurso desportivo em diversas equipas, e logicamente que existe muita qualidade. Agora, o difícil, diria, que neste campeonato é conseguirmos motivar as pessoas e manter a ambição lá em cima apenas quando estamos a falar de um campeonato de domingo de manhã. Isso é o que nós tentamos reverter e é o que tentamos fomentar. E se calhar esse pode ser, diria, um dos segredos para o nosso êxito ao longo dos anos.
Muito bem.
Não só, mas também.
Exatamente. Mas quantas jornadas é que tem este campeonato? É o do campeonato domingo de manhã, mas quantos jogos fazem?
Portanto,
quantas voltas? Perceber assim um bocadinho. Porque...
Portanto, o campeonato funciona no molde de duas voltas, portanto, participam atualmente 16 equipas no campeonato do Val do Cábado, portanto, são 32 jornadas, em casa e fora. Funciona num registro idêntico a um outro campeonato. Há aqui algumas, digamos assim, particularidades. Em cada volta as equipas folgam duas vezes, porque no nosso campeonato há observadores dos jogos. Além das equipas que participam nos jogos, as equipas que folgam nessas jornadas são observadores desses jogos, precisamente também para garantir e para dar o seu feedback acerca dos jogos, numa tentativa de dar consistência e melhoria ao campeonato. Ou seja, o objetivo dos observadores é verem o que é que se passa nos jogos, se os jogos decorrem dentro daquilo que é expectável. E depois há umas reuniões à segunda-feira, por parte da organização do campeonato, onde todos os clubes fazem representar pelos seus diretores, e essa reunião de segunda-feira, no fundo, é feito um apanhado do que se passou na jornada e dos eventos que aconteceram, desde os golos, desde o decorrer dos jogos, e no fundo também é alicerçado melhorias para o campeonato que possam surgir, portanto, em situações futuras. Nesse sentido, o campeonato é um campeonato como outro qualquer.
Exatamente.
E é um campeonato competitivo. É um campeonato competitivo.
Acredito que sim. E a questão da arbitragem? É fácil terem árbitros também nos vossos jogos? Como é que também é feito isto? Porque se são amadores,
Assim, os árbitros neste momento, ou há dois anos para cá, a situação da arbitragem modificou um bocadinho por parte da organização do campeonato. Neste momento, as equipas de arbitragem são nomeadas, é a organização do campeonato que seleciona essas equipas de arbitragem, não passa pelos clubes neste momento.
Faz sentido.
Portanto, sim, eles é que organizam e é que disponibilizam as equipas de arbitragem para os jogos. Com certeza que não deve ser fácil, não é, ter equipas de arbitragem para ir para 7 jogos ao domingo de manhã, e até por aí se pode ver que o trabalho efetivo da organização do campeonato tem vindo a melhorar e tem vindo a fazer um esforço no sentido de tornar a competição efetivamente numa coisa robusta. E diria que aqui a arbitragem, o difícil por vezes é termos também as equipas todas disponíveis em todos os jogos para poder apitar os jogos, mas eu diria que esse passo que foi dado foi um passo de que deu, digamos assim, uma outra perspectiva e uma melhoria ao campeonato.
Muito bem, mas sabemos que, apesar de ser amador, há aqui muito rigor, há regras rígidas.
Certo.
E eu tenho aqui a indicação de algumas delas, mas queres-nos falar um bocadinho, por exemplo, no que diz respeito à agressão. Portanto, vocês têm muito rigor também,
certo,
porque estamos a falar de desporto.
Certo.
Não é? E não podemos ultrapassar aqui esta questão.
Sim. Ou seja, é um campeonato amador, mas sobretudo as equipas têm que ter a noção que estão em representação de algo e que representam, no fundo, aquilo que deve ser o fomento do desporto, não é? E da sua prática. O campeonato tem regras específicas, além das regras que nós estamos habituados de futebol, tem um regulamento interno. No caso de que estávamos a falar da parte das agressões, efetivamente, quando há uma conduta antidesportiva ou quando há uma conduta que, no fundo, que não deve fazer parte daquilo que seria o normal decorrer do jogo, poderão existir castigos e castigos pesados, daí também os observadores terem um papel fundamental nos jogos e que podem ser castigados e que julgo que podem até apanhar até 10 jogos de suspensão por uma agressão. Ou seja, isso também é para evitar ou para, no fundo, digamos assim, coibir os jogadores ou aqui os elementos que fazem parte dos jogos de terem uma atitude que não é condizente com aquilo que nós pretendemos. Uhum. E nesse aspecto o campeonato acho que está muito bem organizado.
E portanto, está aqui o verdadeiro valor do desporto e da competição.
Exatamente.
Muito bem fundamentado também neste campeonato. E o público? Como é que é aqui a questão do público? A vossa massa associativa, muita gente a assistir, continuam a ter muito apoio. Passo aqui a bola, por exemplo, para o Paulo.
Nós sempre fomos e ainda somos das equipas que mais gente tem nas bancadas ao domingo. Apareceram outras, tem outras. Há jogos que nós temos, aqueles chamados, os jogos grandes, não é? com aquelas equipas que andam sempre, uhum, lá em cima, e aí nós temos nas bancadas, seja em casa ou seja fora, a massa associativa, aquilo é bem preenchido, muita
muito
gente
bem.
Mesmo.
Portanto, têm-se sentido acolhidos pela freguesia, têm-se sentido este apoio das
sim,
pessoas
sim,
da terra,
sim,
não
sim,
é?
Sim, sem dúvida. E não só da terra, além das pessoas de, no fundo da freguesia de Edaúf, também temos outras freguesias vizinhas, portanto mesmo Navarra,
e
quando a gente joga em casa também há muita gente que não pertence à nossa freguesia, mas que também de Navarra, Santa Lucrecia também, e muito importante é as famílias, portanto os jogadores, os próprios diretores, vê-se domingo a domingo, portanto um acompanhamento também da parte das famílias, e de facto tudo junto agrupamos aqui um número que se torna interessante, de adeptos que nos seguem, não só nos jogos grandes, como o Paulo referiu, que muitas vezes é mais fácil nesses jogos,
sim,
por tendência, há sempre muitos mais, mas felizmente e conseguimos ter uma casa bem preenchida em todos os jogos durante a
muito
época.
Muito bem. Regressando aqui ao Carlos, perceber então, vamos aqui para a atualidade, como é que está a equipa, como é que foi este arranque de época, o que é que nos pode dizer sobre os seus atletas?
Ora bem, ao arranque da época, este ano não foi fácil, porque
muito
fomos
bem
assolados por muitas lesões no início da época, e isso refletiu-se um bocadinho na fase inicial. Felizmente, neste momento, acho que estamos na melhor fase da época. Virámos agora a segunda volta, fizemos a primeira jornada da segunda volta, tivemos um desses jogos grandes que o Paulo estava a referir, conseguimos uma vitória em casa de um rival que é à nossa frente, e neste momento estamos posicionados para disputar o campeonato até ao final. O grupo desportivo Penela é um grupo ambicioso, não é fácil gerir um grupo de jogadores que está habituado
não
a ganhar.
É? Pois.
Não é fácil, ou seja, é bom, mas por vezes não é fácil, porque quando só se está habituado a ganhar, por vezes a gestão da derrota tem que ser feita de outra forma. E diria
e de
que
forma é que tem feito?
Ou seja, as quartas-feiras ajudam muito e logicamente que o trabalho às vezes, se é bom desenvolver-se um trabalho para ganhar, também é bom sobretudo desenvolver-se um trabalho para perceber o que é que se pode melhorar, e mesmo as equipas que ganham muitas vezes têm ali muitas questões que podem ser melhoradas. Essa neste grupo era sem dúvida uma delas, porque ganhar sempre de forma consecutiva, porque depois é difícil, apanha-se uma derrota e é difícil de se gerir um grupo dessa forma. Felizmente acho que o grupo está muito mais maduro nesse aspecto e isso tem-se vindo a revelar agora nesta fase.
Foi por isso que no dia 7, quarta-feira mágica, houve um pica no chão?
sim, precisamente, ou seja, foi feito o desafio aos jogadores, tínhamos esse jogo importante da última jornada em que ganhamos, em que fomos ganhar, e havia o desafio que caso conseguíssemos uma vitória convincente, os jogadores em conjunto com os treinadores ofereceriam parte desse pica no chão na sede, e a promessa foi cumprida. No fundo ganhámos o jogo e fomentámos o espírito, porque na realidade não são apenas os 90 minutos que fazem parte das associações, as associações não se resumem ao futebol, resumem-se essencialmente, não é? É esta parte associativa e este corporativismo que vamos vivenciando às quartas-feiras, aos domingos.
Mas ainda estão na luta pelo sexto campeonato, sendo vocês muito ambiciosos, o que é que nos diz aqui o treinador?
Estamos na luta, sem dúvida, e tenho plena confiança que vamos disputar até ao fim, disso não tenho a menor dúvida. No fim, faço as contas, mas estamos na luta, sem dúvida.
Muito bem, é mesmo assim, presidente
Paulo. Não esperava ouvir outra coisa,
muito
não é?
Muito bem, portanto,
caso na luta. Caso não fosse assim, tínhamos que reunir na quarta-feira.
E ver o que é que se podia fazer.
Para perceber o que é que se estava a passar. Porque...
Muito bem, mas sabemos que recentemente ainda foram criados mais dois troféus neste campeonato. Que troféus são estes? Que competições são estas?
Sim, portanto, desde há duas épocas para cá, isso foi criado, no fundo, fazendo uma retrospectiva, houve duas equipas que largaram o campeonato, este campeonato, e houveram aí, portanto, espaço em termos de jornadas para se poder criar uma nova competição. A organização pensou em criar uma taça, portanto, a taça do Val do Cabo de Além do Campeonato, e a partir daí foi criada essa competição. É uma taça que é disputada em moldes de eliminatória e dá acesso a outro troféu. O ano passado, pela primeira vez, antes do início da época, surgiu um segundo troféu que não existia, que é a Supertaça, que é, no fundo, desenrolada entre o vencedor do campeonato e o vencedor desse troféu, dessa taça do campeonato. Portanto, são troféus ainda recentes, mas que acho que também ajudam a dinamizar e a dar aqui outra robustez também ao campeonato e à organização do campeonato.
E vocês ainda poderão participar nestes troféus?
Este ano não, nós já fomos eliminados da taça precisamente pela equipa, ou seja, na semana anterior nós jogamos com essa equipa para esse troféu, fomos eliminados nos penaltis, na semana a seguir tínhamos a tal jornada em casa desse rival para o campeonato e fomos lá ganhar, daí o desafio do pica no chão.
Muito bom, portanto, muito motivados para este campeonato, para ainda conseguirem chegar lá ao sexto, conquistar aqui o sexto campeonato. Nós proponho agora fazermos um curto intervalo para um momento de pausa, mas voltamos entre momentos para continuar a nossa visita guiada ao Grupo Desportivo de Penela. Volte connosco, até já.
Terra.